Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, vacina contra o coronavírus.
2 milhões de doses da vacina de Oxford chegam ao país.
E presidente Jair Bolsonaro garante que Força Aérea Brasileira vai realizar entregas aos estados a partir de amanhã.
Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina amanhã mesmo começando a chegar aos seus destinos.
E Anvisa aprova segundo pedido de uso emergencial da Coronavac. Daniele Popov.
Com a decisão, está autorizada a aplicação de 4 milhões e 800 mil doses trazidas da China, mas envasadas aqui no Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais oportunidades de qualificação para conseguir um emprego ou se tornar empreendedor.
Plano Progredir oferece 18 novos cursos. Luciana Colares de Holanda.
Voltado para os públicos do Cadastro Único, o programa já tem mais de 140 mil pessoas cadastradas e o objetivo é que todas sejam qualificadas para o mercado profissional.
Descobrir talentos e incentivar o gosto pela ciência.
Milhares de estudantes participam da segunda etapa da Olimpíada Nacional de Ciências. Priscila Machado.
Podem participar da competição estudantes do ensino médio e do oitavo e nono ano do fundamental, de escolas públicas e particulares de todo o país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Chegaram agora no fim da tarde ao Brasil 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19.
A carga foi desembarcada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde está o repórter Pablo Mundim, que acompanhou a chegada das vacinas e tem mais informações.
Boa noite, Pablo. Quando começa a ser distribuído esse novo lote de vacinas?
Olá, Nazi, Gabriela, boa noite a todos. Olha, Gabriela, os processos alfandegários de importação foram feitos aqui em Guarulhos e, em seguida, as vacinas foram transferidas para outra aeronave com destino ao Rio de Janeiro para serem enviadas para o depósito da Fiocruz. Por lá, as vacinas vão passar por checagem de qualidade e segurança e etiquetagem das cargas com informações em português. Segundo a Fiocruz, todo esse trabalho será feito durante a madrugada e amanhã de manhã. A previsão da Fiocruz é de que as vacinas estejam prontas para distribuição no período da tarde. E o Ministério da Saúde vai cuidar da logística de distribuição. O presidente Bolsonaro comentou a chegada das vacinas.
A logística é feita pelo general Pazuello, ministro da Saúde, juntamente com o ministro Fernando, que é o ministro da Defesa. E nós entregamos. Então, logo, a Anvisa aprovou. Essa era a minha oposição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Eu era contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais o que discutir. Eu tenho que distribuir a vacina. E nós distribuímos no prazo programado de um dia antes. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina, amanhã mesmo, começaram a chegar aos seus destinos.
Esses 2 milhões de doses são da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Essas doses foram produzidas pelo Instituto Indiano Serum e faz parte de um lote de importação excepcional aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso emergencial aqui no Brasil. Elas foram testadas em diversos países, inclusive aqui. Nazi Gabriela.
Obrigado, Pablo, pelas informações.
A Anvisa aprovou hoje à tarde o segundo pedido de uso emergencial para a vacina Coronavac.
Dessa vez foram autorizadas quase 5 milhões de doses trazidas da China, mas envasadas aqui no Brasil.
E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nazi, também as ouvintes da Voz do Brasil. Bem, é isso mesmo. Mais 4 milhões e 800 mil doses da vacina Coronavac foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para uso emergencial no Brasil. O pedido foi feito na segunda-feira, dia 18, e hoje a diretoria colegiada decidiu pela aprovação por unanimidade. É a mesma vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, que foi aprovada no domingo com a mesma eficácia e segurança. Mas, como essas novas doses foram envasadas aqui no Brasil pelo Instituto Butantan em uma apresentação diferente de embalagem, foi preciso uma nova deliberação da agência para garantir a qualidade do produto final. O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que as vacinas aprovadas na semana passada já vieram embaladas da China em frascos individuais. Já no caso desse novo lote, o material veio também de lá, mas foi envasado aqui em embalagens multidose, contendo 10 doses cada uma. Ele detalhou o que é feito pelo Butantan com o material enviado pela Sinovac.
Esses processos englobam desde o recebimento do produto, que chega numa bolsa e é armazenado numa câmara fria, que fica de 2 a 8 até o momento do envase. Esse produto, então, é transferido de uma bolsa de transporte para uma bolsa de agitação. Aí sim acontece o envase e aí, depois do envase, tem essa etapa de inclusão do selo de alumínio, inspeção visual, rotulagem e embalagem.
A relatora do pedido, diretora da Anvisa, Meiruzzi Freitas, disse que o novo lote da vacina está de acordo com as boas práticas para justificar o uso emergencial.
As medidas adotadas para o gerenciamento do risco da vacina indicam ser compatíveis para o perfil de segurança conhecido até o momento. Considerando o cenário de pandemia e diante de dados e esclarecimentos apresentados, entende-se que esses são suficientes para dar suporte à autorização para a apresentação multidose da vacina e para o processo de envase do Instituto Butantan, que, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio de desenvolvimento da vacina em apreço, os benefícios conhecidos e potenciais da vacina superam os riscos.
Meiruzzi afirmou que o Butantan ainda precisa entregar estudos complementares quanto à imunogenicidade da vacina. O que, é isso? É a capacidade de gerar anticorpos no organismo. Esse dado já tinha sido pedido no domingo e deve ser entregue até o dia 28 de fevereiro.
Daniele, na decisão de hoje, a Anvisa também já emitiu um parecer para situações semelhantes no futuro?
Sim, Nazi. Novos pedidos de uso emergencial da vacina Coronavac, nesses mesmos moldes, também serão aprovados. Isso vale para vacinas importadas da Sinovac ou para a granel da vacina formulada e estéril importada para envase aqui no Butantan. Nesses casos, então, não vai ser mais preciso a aprovação da agência. Agora, Nazi, foi reforçado na reunião que, para manter essas autorizações de uso emergencial, o Butantan precisa cumprir alguns requisitos. Deve fornecer informações periódicas para a Anvisa sobre os estudos de estabilidade e comunicar imediatamente qualquer não conformidade com a vacina. Também precisa continuar os estudos clínicos para pedir o registro definitivo no órgão. Os diretores destacaram ainda que o Instituto Butantan é inspecionado periodicamente pela Anvisa.
Agora, Daniela, essa nova aprovação também é para uso emergencial, ou seja, ainda não é para todo mundo, certo?
Certo, Gabriela, é isso mesmo. Esse ainda não é o registro definitivo da Anvisa, e sim uma ferramenta temporária para iniciar a vacinação em alguns grupos. O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, deixou claro que a vacinação é voluntária e que o imunizado assina um termo de consentimento ao receber a dose.
O que se aprova é uma modalidade de uso chamada de uso emergencial. Ele é temporário, ele não abrange camadas amplas da população, ao contrário, ele é para camadas bem definidas. Trata-se de um momento em que o balanço entre riscos e benefícios, este balanço é considerado favorável e foi considerado pelos 5 diretores desta casa no domingo passado e assim foi considerado no dia de hoje. Portanto, esta modalidade, ora em curso, ela é baseada no voluntariado, na aceitação do vacinado em ser vacinado. E ela preconiza a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido.
Lembrando que a vacinação com 6 milhões de doses da Coronavac, aprovados na semana passada, já começou em todo o país. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
215.243 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.594.771 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.753.920.
Motoristas do Amazonas ganharam mais prazo para resolver questões relacionadas aos serviços de trânsito, como multas, renovação da carteira de motorista e registro de veículos.
A medida foi adotada para evitar aglomerações durante a pandemia de Covid-19.
O prazo vai até o dia 1º de março.
As medidas do Conselho Nacional de Trânsito são para minimizar os impactos causados pelo coronavírus na vida da população amazonense. De acordo com o Frederico Carneiro, diretor-geral do DENATRAN e presidente do CONTRAN, o objetivo é evitar aglomerações por conta dos prazos.
As regras valem apenas para as multas aplicadas para os condutores habilitados e os veículos registrados no estado do Amazonas. No caso das multas, os prazos para a apresentação de defesa prévia ou de recurso que recaírem entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2021 ficam prorrogados para o dia 1º de março de 2021. Os veículos novos, zero quilômetro, adquiridos entre os dias 6 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 poderão ser registrados e licenciados até o dia 1º de março de 2021.
Ainda de acordo com o CONTRAN, as carteiras de habilitação com vencimento em janeiro de 2020 e 2021 também têm prazo prorrogado para 1º de março de 2021. Reportagem Renata Corsini.
Durante a pandemia, a internet foi essencial para que muita gente continuasse trabalhando, estudando ou mesmo se divertindo sem sair de casa.
Mas quando o mundo virtual é aberto às crianças, é preciso tomar cuidado.
A Polícia Federal alerta pais e responsáveis para o controle dos pequenos e também cuidado com o que divulgam nas redes sociais.
Durante a pandemia e no momento de isolamento social, a internet tem sido útil para a sociedade. Mas, por outro lado, uma preocupação para os pais em relação ao conteúdo que os filhos estão acessando. A comerciante Vânia Cardoso tem dois filhos, um de 18 anos e uma menina de 10 anos. Ela conta que a filha passou a fazer tratamento psicológico após assistir pornografia em um site que aparentemente era de desenhos infantis.
A preocupação foi gigantesca. Eu fiquei muito abalada, eu fiquei me sentindo culpada. Alerta com isso, porque mesmo eu fico o tempo todo nesse alerta, preocupada, isso aconteceu comigo.
A psicóloga clínica Juliana Fiuza fala dos prejuízos para a criança quando elas acessam conteúdos inadequados.
Os prejuízos podem ser desde uma autoestima baixa, como uma dificuldade de se relacionar com seus colegas, com os professores, com os pais e com a própria família. É preciso estar atento ao comportamento da criança. Uma depressão, uma tristeza.
Para uma maior segurança, os pais devem ter conhecimento básico de internet, principalmente sobre redes sociais. Devem também alertar a criança sobre os perigos que ela pode encontrar. Já os filhos devem tomar cuidados no envio de informações e postagens de fotos. Segundo a delegada da Polícia Federal, Rafaela Lins Parca, o mundo virtual é um espaço que traz muitas vantagens, mas também é um terreno perigoso para os desavisados, principalmente crianças.
As redes sociais normalmente são um ambiente fértil para criminosos cibernéticos, porque trazem informações das crianças de uma maneira muito aberta. Dados pessoais, local onde estuda, nome de pais, preferências. Muitos abusadores aproveitam disso para criarem perfis falsos e se aproximarem das crianças.
Caso os pais desconfiem que os filhos estão sendo aliciados pela internet, devem ligar para o Disque 100. Reportagem Cleide Lopes.
Neste domingo ocorre o segundo dia de provas do Enem.
Os candidatos vão resolver questões de ciências da natureza e matemática.
E os recados são os mesmos da semana passada.
Para evitar aglomerações, os portões vão ser abertos mais cedo, às 11h30, e fecham à 1h da tarde.
E as medidas de proteção continuam as mesmas.
As salas vão passar por higienização antes das provas.
Marcas no chão vão indicar limites de distanciamento.
Além disso, os alunos só poderão entrar para fazer a prova usando máscaras de proteção que cubram completamente o nariz e a boca.
Para fazer o exame, o estudante deve levar um documento com foto e caneta preta.
E quem for diagnosticado com Covid-19 deve comunicar o INEP.
Neste caso, a prova vai ser reaplicada nos dias 23 e 24 de fevereiro.
O comunicado deve ser feito pela página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
Mais oportunidades de qualificação para conseguir um emprego ou se tornar empreendedor.
Plano Progredir oferece 18 novos cursos.
Os detalhes de como você pode ter acesso daqui a pouco.
3.500.000 beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, nascidos em outubro, já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários R$ 2.400.000.000.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem, para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuição de cestas básicas, acolhimento de idosos e crianças abandonadas.
Algumas das ações realizadas por organizações religiosas em todo o país.
Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o governo lançou um cadastro nacional para estreitar o diálogo e a parceria com as organizações em atividade no Brasil.
O banco de dados também vai ajudar na elaboração de políticas públicas e na preservação do direito à liberdade de crença, previsto na Constituição.
O cadastro é para o governo conhecer as diversas organizações religiosas existentes no país que desenvolvem trabalhos na área social em socorro à população mais vulnerável. A ferramenta vai conter informações coletadas pelo IBGE e vai servir de subsídio para a formulação de políticas públicas, como explica o diretor do Departamento de Promoção e Educação em Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Jailton Almeida.
Lançando um cadastro simples, bem objetivo, muito lúcido, com a finalidade de estabelecer diálogo com essas instituições, para a gente melhorar a entrega da política pública que nós fazemos para esse público tão caro ao povo brasileiro.
O cadastro também vai informar, por exemplo, que organizações religiosas têm interesse em colaborar com as vítimas de situações de emergência ou de calamidade pública. A ministra Damaris Alves ressalta a importância do trabalho realizado pelas instituições religiosas no Brasil e diz que o cadastro vai ajudar na promoção do respeito e do diálogo.
Tudo que a gente quer é dizer para as instituições religiosas: não tem nenhum crime em fazer parceria com o poder público e nos ajudar a cuidar do Brasil. O que a gente quer é conhecer o que está sendo feito e fortalecer quando a gente puder fortalecer. Ajudar quando a gente puder ajudar. Mas acredite, pedir socorro, porque eles têm muito a nos ensinar.
O cadastro das instituições é voluntário e permite a realização de parcerias para ações sociais. Também informa as instituições religiosas que sofrem discriminação para nortear políticas públicas de promoção do direito à liberdade de crença e de religião. Lembrando que o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, também faz atendimento às vítimas de discriminação religiosa. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados. Reportagem Cleide Lopes.
A forma do cadastramento e os prazos vão ser definidos pela Secretaria Nacional de Proteção Global em até 60 dias.
Novas oportunidades de qualificação para o mercado de trabalho e para se tornar empreendedor.
O Plano Progredir do Ministério da Cidadania fechou parcerias para oferecer 18 novos cursos no modelo de ensino à distância.
E um projeto piloto para cursos presenciais será aberto em São Paulo.
São 18 cursos oferecidos de graça a partir da parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, todos na modalidade de ensino à distância, como explica o diretor do SENAI em São Paulo, Ricardo Terra.
As pessoas podem desenvolver esse programa no seu micro, no seu smartphone, em qualquer localidade. São 18 títulos que têm alinhamento à demanda de mercado e muito útil para a sociedade. Entre eles, orientações de introdução no mercado de trabalho, finanças pessoais, empreendedorismo.
A parceria também prevê o lançamento de cursos presenciais na cidade de Santos, em São Paulo, detalha Ricardo Terra.
São vários cursos aí que possibilitam que essas pessoas caminhem por uma linha de empreendedorismo.
O programa Progredir do Ministério da Cidadania tem hoje 190 cursos com inscrições abertas, oferecidos por 14 parceiros de todo o país. Voltado para os públicos do Cadastro Único e do Bolsa Família, o programa já tem mais de 140 mil pessoas cadastradas e o objetivo é que todas sejam qualificadas para o mercado profissional, como destaca o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Qualificar e empregar mais pessoas buscando uma nova oportunidade de trabalho, uma nova condição de emprego e renda.
Os interessados nos cursos devem ter terminado o ensino fundamental e ter mais de 14 anos. Os detalhes dos cursos e o cadastramento podem ser acessados na página do Plano Progredir, que está no portal gov.br/cidadania. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quais os primeiros compostos essenciais para o surgimento da vida na Terra?
Existe alguma época do ano em que podemos ver o planeta Vênus?
Alguns dos conhecimentos cobrados na Olimpíada Nacional de Ciências, realizada todos os anos, para testar conhecimentos de disciplinas como astronomia, biologia, física, história e química.
É também oportunidade para descobrir talentos e incentivar o gosto pelo ensino da ciência no país.
Até amanhã, estudantes participam da segunda etapa da edição de 2020 da competição pela internet.
A Olimpíada Nacional de Ciências é uma oportunidade para incentivar o ensino dessa disciplina em sala de aula e descobrir novos talentos entre os estudantes, como a Maria Eduarda Costa. Ela mora na zona rural de Tianguá, no interior do Ceará, e conta como foi a experiência de participar da competição pela primeira vez.
Não é só você estar lá fazendo a prova porque tem que fazer, não. É uma experiência que você vai levar para a sua vida inteira. Vai ser um aprendizado, vai ser uma coisa nova que você vai estar aprendendo.
Entre os 13 selecionados da escola para a segunda etapa está Maria Eduarda. As provas, mais uma vez, totalmente online por causa da pandemia de Covid-19. Mas, como muitos alunos não têm internet e nem computador em casa, a escola foi reaberta para a competição. Um esforço que valeu a pena, segundo a diretora Maria José da Silva.
Desde deixar o cartão para que o aluno fizesse a sua prova, até trazer o aluno na escola, com máscara, com álcool em gel, com horário agendado. A gente fez todo esse processo para que nem um aluno ficasse sem fazer.
Podem participar da competição estudantes do ensino médio e do 8º e 9º ano do fundamental, de escolas públicas e particulares de todo o país. Os participantes concorrem a medalhas e certificados. E a edição de 2020 teve número recorde de participantes, como destacou a coordenadora geral de popularização da ciência, tecnologia e inovação, Silvana Stoinski.
Passaram de 200 mil inscritos para mais de 2 milhões de inscritos. Um verdadeiro sucesso, revelações de talentos, e nós estamos aí muito, muito orgulhosos desses alunos tão capacitados.
A Olimpíada Nacional de Ciências faz parte do programa Ciência na Escola, uma iniciativa integrada de órgãos do governo para aprimorar o ensino de ciências em sala de aula. O prazo para os estudantes enviarem as questões respondidas foi prorrogado até a meia-noite de sábado, dia 23 de janeiro. Reportagem Priscila Machado.
A prevenção e repressão a crimes de fronteira, como tráfico de drogas, armas e descaminho, vão receber um reforço.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai distribuir mais de 230 viaturas para os 13 estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul.
A ação faz parte do programa Vigia de Segurança nas Fronteiras.
Os veículos vão ser entregues até o começo do segundo semestre.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministra Rosa Weber, mantém votação presencial na eleição para a presidência da Câmara.
Ministérios públicos e defensorias públicas pedem na Justiça divulgação da lista de pessoas vacinadas em Manaus, no Amazonas.
Justiça de São Paulo condena desembargador que ofendeu guarda municipal a pagar indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, negou o pedido de liminar contra a exigência de votação presencial na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.
O pedido foi feito pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, que propôs um sistema híbrido, permitindo que os deputados votassem de forma remota. Fábio Ruas.
O partido alegou que a possibilidade de voto remoto é fundamental para a saúde de deputados e funcionários da casa. Na decisão, a ministra salientou que a mesa diretora da Câmara aprovou a votação presencial, observando as medidas de segurança, e argumentou que o parlamento não poderia agir diferente dos brasileiros que foram às urnas nas eleições municipais. Rosa Weber afirmou que não verificou ameaça ao parâmetro constitucional do direito à saúde dos parlamentares, a ponto de justificar uma intervenção do Judiciário em assunto do Legislativo.
Ministérios Públicos Federal e do Amazonas e Defensorias da União e do Estado cobram na Justiça informações sobre quem recebeu a vacina em Manaus, no Amazonas.
As instituições pedem que o município seja obrigado a informar diariamente os dados de quem foi imunizado. Marisa Omena.
A ação foi apresentada diante da falta de transparência do município na campanha de vacinação, com diversas notícias de que pessoas que não integram o grupo prioritário foram imunizadas. As instituições pedem que o município informe diariamente a lista de pessoas vacinadas com nome, CPF, local de vacinação, função exercida e local de trabalho.
A Justiça de São Paulo condenou o desembargador Eduardo Siqueira a pagar R$20 mil de indenização a um guarda municipal por danos morais.
Segundo a ação, o guarda pediu que o magistrado usasse a máscara de proteção facial ao caminhar na orla, mas o desembargador se recusou.
Os ataques foram filmados e divulgados na internet. O juiz que analisou o caso classificou a reação do desembargador como desrespeitosa, ofensiva e desproporcional.
Em agosto do ano passado, após tomar conhecimento dos fatos, o Conselho Nacional de Justiça abriu inquérito administrativo contra o desembargador e o afastou do cargo como medida cautelar.
O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de uma bancária que queria receber comissão por vender produtos de empresas do mesmo grupo econômico.
Segundo os ministros do TST, a legislação trabalhista não prevê esse direito. Patrícia Portales.
No processo, a gerente de um banco pediu pagamento de comissão sobre a venda de produtos não bancários, como seguros de vida e de automóvel, de empresas do mesmo grupo. O ministro que analisou o caso afirmou que, como não há previsão legal e não foi assinado contrato estabelecendo o direito, entende-se que o empregado se obriga a todo serviço compatível com sua condição pessoal.
Justiça do Rio Grande do Norte determina restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao consumidor.
Ele alegou que a concessionária descumpriu decisão judicial de outro processo em que questiona os valores cobrados. Pedro Scartesini.
A empresa alegou que não descumpriu decisão judicial porque cortou o fornecimento depois que uma fatura recente, de outubro, deixou de ser paga. Mas o juiz explicou que o consumidor não teria como pagar a fatura, porque a decisão judicial do outro processo determina mudança no cálculo dos valores devidos e a nova forma de calcular ainda não foi definida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projetos criam carteira de vacinação digital e centralização dos dados de saúde dos brasileiros. Candidato à presidência do Senado promete trabalho pela responsabilidade fiscal e busca por alternativas a auxílio emergencial. 24 de janeiro é Dia Nacional do Aposentado. Ouça as propostas sobre o tema em discussão no Senado. Boa noite. Domingo, 24 de janeiro, é o Dia Nacional do Aposentado. O governo estuda antecipar até março o 13º de segurados do INSS para minimizar os efeitos da crise. E no Senado, outras propostas visam beneficiar quem recebe aposentadoria pelo INSS. Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
O governo estuda antecipar novamente o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e o abono salarial. A intenção é iniciar os pagamentos entre fevereiro e março. Em 2020, a medida também foi adotada com o pagamento integral do 13º no primeiro semestre do ano. A medida é bem vista pelo governo por injetar recursos na economia após o fim do auxílio emergencial, sem gerar custos extras. Em 2020, a antecipação do 13º levou a um debate sobre a criação de um 14º salário emergencial, já que muitos aposentados programam a utilização do dinheiro extra justamente no fim do ano. O projeto de iniciativa popular foi adotado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele lembrou que, mesmo antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas precisavam da renda dos idosos para sobreviver.
O país precisa saber que, nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos.
O 14º salário emergencial teve o apoio de 99% dos participantes de uma enquete do Instituto Data Senado. Foram ouvidas mais de 30 mil pessoas no fim do ano passado. Outras iniciativas para aliviar os efeitos da crise para os aposentados foram apresentadas no Senado. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, sugeriu que aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social, que trabalham na iniciativa privada, também pudessem receber o auxílio emergencial. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que suspendia o pagamento de empréstimos consignados durante a pandemia. O texto foi aprovado pelos senadores, mas acabou não sendo deliberado na Câmara dos Deputados.
E por falar em INSS, quase 1 milhão e 700 mil pessoas entraram em 2021 com pedidos de benefícios estacionados no órgão, com prazo de espera médio de 66 dias, acima do permitido por lei. Uma proposta em análise no Senado permite que o trabalhador apresente perícia particular se os processos de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez demorarem mais de um mês. Repórter Roberto Fragoso.
Do total de 1.677.000 pedidos de benefícios na fila de espera ao final de 2020, 1.200.000 não tinham nem começado a ser analisados. Apesar da lei estipular que o prazo máximo de consideração de um pedido seja de 45 dias, a média nacional de análise foi de 66 dias. Um dos motivos foi o fechamento por 5 meses das agências de atendimento e da paralisação das perícias, que são necessárias para benefícios por incapacidade como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O senador Jaime Campos, do Democrata de Mato Grosso, quer que, no caso desses benefícios não serem avaliados em até 30 dias pelo INSS, o trabalhador apresente 2 atestados particulares. O senador enviou ainda uma mensagem ao Instituto recomendando a modernização dos sistemas, a redução da burocracia e a adoção de perícias virtuais por telemedicina.
Coisas relativamente simples, como da má qualidade de acesso à internet nas agências, casos inconcebíveis, atrasos ou andamento de processos, e precisam ser revalidados o quanto antes.
A proposta também estabelece que os aposentados e pensionistas que precisam apresentar anualmente a prova de vida para continuar recebendo seus benefícios possam ser atendidos por telemedicina.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, entraram hoje com uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal para que o Procurador-Geral de Justiça, Augusto Aras, responda por infrações administrativas. Na visão dos senadores, o Procurador-Geral é omisso em apurar crimes, segundo os parlamentares, cometidos pelo Presidente da República. O Conselho do Ministério Público tem como uma de suas competências determinar a abertura de processo administrativo contra membros do MPF para apuração de infrações relacionadas à Lei Orgânica da Carreira. O senador Alessandro Vieira também protocolou uma representação, desta vez na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação da conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por possível prática de improbidade administrativa. No documento, o parlamentar expõe como fato o lançamento pelo Ministério da Saúde do aplicativo TratCov, ferramenta que estaria orientando médicos a tratarem seus pacientes com sintomas de Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é um dos 4 candidatos à presidência do Senado. Em coletiva com jornalistas, ele prometeu trabalho pela responsabilidade fiscal e diálogo na busca por alternativas ao auxílio emergencial. Repórter Rodrigo Rezende.
Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, está no primeiro mandato como senador. Já foi deputado federal e, na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. Pacheco afirmou que, caso seja eleito presidente do Senado, irá trabalhar pela responsabilidade fiscal no país.
O conceito é de um compromisso muito fiel e muito grande com a responsabilidade fiscal. Com a obediência ao teto de gastos, não se pode gastar aquilo que não se tem.
O senador mineiro destacou que tentará encontrar formas, junto aos demais líderes da casa, de promoção de alguma forma de assistência aos brasileiros que, em 2020, receberam o auxílio emergencial.
Essa é uma solução que se dará a partir da reunião do Colégio de Líderes do Senado Federal, que se possa instituir ali o diálogo para poder definir a melhor forma de fazer isso.
Além de Rodrigo Pacheco, concorrem à presidência do Senado Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Os brasileiros poderão ter carteira de vacinação digital e os dados de saúde informatizados. É o que propõem projetos de lei que aguardam votação na Câmara e no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria dos senadores Eduardo Braga, do MDB amazonense, e Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os projetos já foram aprovados no Senado e aguardam votação da Câmara. Por eles, são criados a carteira de vacinação digital e o rastreamento de vacinas e soros sob responsabilidade do PNI, Programa Nacional de Imunizações. Hoje, o atestado é afixado no cartão de vacinação em papel e pode ser extraviado. E o rastreamento vai registrar a cadeia dos produtos utilizados, desde a origem até o consumo. A ideia é evitar interferência na autonomia do PNI e dos estados e dar transparência à distribuição das vacinas em todo o país. Já o projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cria uma central de dados de saúde com um histórico de consultas e exames. O senador Confúcio quer que o sistema de saúde brasileiro entre na era digital.
Isso gerará uma economia muito grande aos cofres públicos, além da presteza das informações e que a pessoa pode puxar resultados, receitas em casa, no celular ou no computador comum.
Pelas propostas, as plataformas serão mantidas pelo SUS.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União iniciará levantamento de informações sobre os planos estaduais de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi anunciada na sessão plenária do último dia 20 de janeiro. Durante a sessão, o Tribunal também comunicou que solicitou ao Ministério da Saúde e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares informações sobre o sistema de abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais localizados na cidade de Manaus. Outra decisão diz respeito a processo que avaliou os empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras federais. Para os ministros, a desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para saber mais o que foi debatido pelo plenário do TCU, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares pedem prioridade para projetos sobre educação na casa.
Projetos querem ajudar agricultores que tiveram dificuldades em 2020.
Deputados apontam desafios que serão enfrentados por novo presidente da Câmara.
Boa noite. O novo presidente da Câmara dos Deputados, que será eleito no dia 1º de fevereiro, já irá assumir seu cargo com uma lista de prioridades dos partidos da base do governo, da oposição e até mesmo dos independentes.
O repórter José Carlos Oliveira destaca quais deverão ser os principais temas enfrentados pelo novo presidente.
Orçamento, reformas estruturantes, retomada do crescimento econômico com geração de emprego e enfrentamento da pandemia e da polarização política estão entre os principais desafios do novo presidente da Câmara, segundo deputados governistas da oposição e independentes. Já no primeiro dia de mandato, em fevereiro, o presidente eleito deverá superar pendências de 2020, na opinião do vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso.
Óbvio que tem um desafio muito grande, porque assume em meio a uma pandemia, assume com a tarefa de colocar um fim a essa polarização, essa briga que se formou por causa da eleição. E assume também com a tarefa de emergencialmente votar a LOA, né? Essa lei orçamentária que era para ter sido votada do ano passado não foi, justamente por causa do período eleitoral para a presidência da Câmara, porque se o orçamento não for votado, o país não anda, não tem como votar nada.
Vice-líder da oposição, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já cobra foco do novo presidente da Câmara na votação de medidas de enfrentamento da pandemia e de retomada do crescimento econômico com geração de renda e emprego.
A pandemia expôs as desigualdades do Brasil, econômicas, sociais, de infraestrutura. É muito importante que nós possamos pensar numa renda cidadã para garantir condições dignas para trabalhadores que perderam seu emprego ou que têm uma renda muito pequena, que não consegue sustentar sua família. É muito importante nós apoiarmos a vacinação em massa. O governo tem que ter todas as vacinas à disposição. E pensar a retomada econômica são as questões relativas à pandemia que merecem uma atenção maior do próximo presidente e da Câmara dos Deputados.
Além da votação de propostas de combate à corrupção, o líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, quer protagonismo do novo presidente da Câmara para destravar as chamadas reformas estruturantes.
O próximo presidente da Câmara tem que ter coragem de pautar reformas que muitas vezes não são populares, mas são fundamentais para o Brasil. Que sem essas reformas estruturantes, o que a gente vai ter é perda de emprego, perda de trabalho. Auxílios emergenciais, programas de renda básica podem ajudar no curto prazo, mas não vai resolver o problema de médio e longo prazo. Não é isso que vai salvar o Brasil do momento que ele está. Por isso, reforma tributária, reforma administrativa, precisamos também pautar as privatizações e outras reformas também na questão do ajuste fiscal, a revisão do Pacto Federativo e tantos outros.
Ganimi ainda ressalta que o novo presidente da Câmara terá o desafio de mostrar habilidade para comandar a casa com equilíbrio diante do que chamou de brigas ideológicas e turbulências políticas que poderão surgir, sobretudo em 2022, ano de eleições para a presidência da República e governos estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Uma das prerrogativas do presidente da Câmara é indicar os deputados para alguns cargos da administração da casa.
São eles: secretário de Comunicação, secretário de Mídias Digitais, secretário de Transparência, presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social, secretário de Transparência, ouvidor, corregedor, procurador parlamentar e secretário de Relações Internacionais.
Vamos saber um pouco mais sobre as tarefas desses deputados e sobre cada um desses órgãos na matéria de Paula Bittar.
A Secretaria de Comunicação divulga os trabalhos parlamentares e a prioridade deve ser dada àqueles que estão diretamente relacionados ao processo legislativo. Também gerencia os veículos de comunicação da Casa, TV, rádio e agência Câmara, assim como define sua linha editorial e gere os programas e serviços de relações públicas. Também são tarefas da SECOM, entre outras, planejar a compra e operacionalização de tecnologias atualizadas com o objetivo de universalizar o conteúdo, supervisionar as atividades relacionadas à rede legislativa de rádio e TV digital, promover reflexão sobre a história e o multiculturalismo brasileiro e garantir espaço de veiculação para conteúdos colaborativos nos meios de comunicação. A Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais gerencia produtos e serviços de interação e participação da sociedade com a Câmara. Também gerencia mídias institucionais da Casa, supervisiona produtos e serviços distribuídos em plataformas digitais, define a linha editorial das mídias digitais e institucionais, supervisiona as atividades de divulgação institucional da Câmara e as ações de publicidade interna e externa da Casa que envolvam a promoção e a divulgação de eventos e campanhas ligados à projeção da imagem institucional. A orientação do trabalho da assessoria de imprensa da Câmara é mais uma das tarefas da Secretaria, que também supervisiona os canais de interação com os diversos públicos da instituição, cria e gerencia ferramentas de interatividade com a população e, entre outros pontos, desenvolve ações que promovam o conhecimento e a educação para a cidadania. Ao Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara, cabe propor o estabelecimento e a atualização da política de comunicação da Casa, opinar quando provocado por membro do Conselho sobre a linha editorial de produção, programação e projetos da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Mídias Digitais e zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na linha editorial dos veículos de comunicação da Câmara. A Secretaria de Transparência busca promover e ampliar a cultura da transparência na Casa e, portanto, tem entre suas tarefas a supervisão do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a promoção e o fomento da cultura da transparência dentro da Câmara, nos outros poderes e na sociedade. A Secretaria também avalia a aplicação da legislação relativa à transparência, ao acesso à informação e ao controle social da administração pública, além de propor medidas para seu aprimoramento, e realiza estudos e pesquisas sobre a utilização da tecnologia da informação e comunicação no desenvolvimento da transparência. A ouvidoria parlamentar é um órgão ligado diretamente à presidência da Câmara, que tem como principal objetivo reduzir a distância entre o povo e a Casa do Povo. O órgão faz a interlocução com o cidadão para aferir a satisfação e promover o aperfeiçoamento de processos e serviços oferecidos pela Casa à sociedade. Essa interlocução é feita em resposta à manifestação dos cidadãos por meio de reclamações, elogios, denúncias e sugestões administrativas, ou ativamente por meio de consultas à sociedade com pesquisas e audiências públicas, por exemplo. Organizações representativas também podem ser consultadas com pesquisas, eventos e reuniões. A Corregedoria Parlamentar tem como objetivos promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina na Câmara, dar cumprimento às determinações da mesa referentes à segurança interna e externa da Casa e promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos no âmbito da Câmara que envolvam deputados. Sua atuação se dá principalmente pela análise de processos disciplinares iniciados por requerimentos de representação contra deputados relacionados à quebra de decoro parlamentar, além de processos que impliquem cassação do mandato por perda ou suspensão dos direitos políticos ou por decreto da Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição. A Procuradoria Parlamentar tem como objetivo preservar a honra e a imagem da Câmara e dos deputados, além de defender as prerrogativas e as imunidades dos parlamentares quando violadas em razão do exercício de suas funções. O órgão atua contra terceiros que propaguem notícias ou informações que exponham a danos os direitos dos deputados. A Secretaria de Relações Internacionais é responsável por estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar na Câmara, promover a cooperação com parlamentos de outros países e apoiar delegações, comitivas e representações de deputados em missão oficial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia. Bomgás do PT do Rio Grande do Sul critica o valor de R$ 1.100 para o salário mínimo. Na opinião do deputado, o reajuste anunciado pelo governo federal não cobre nem a inflação de 2020.
Bomgás considera que o executivo erra ao não praticar uma política de valorização real do salário mínimo.
Essa política deles é burra e cruel. Burra, porque cada real ganho no salário mínimo significa um grande impacto no consumo. E com as famílias comprando mais, o comércio vende mais, os serviços vendem mais, a indústria produz mais. Ou seja, a roda da economia gira, o país cresce. Então, é uma burrice econômica rebaixar o valor do salário mínimo. E por que é cruel? Ora, porque as famílias vão ficando cada vez mais pobres.
Para valorizar o salário mínimo, Bomgás apresentou projeto que reajusta o valor de acordo com a inflação no ano anterior, medida pelo INPC, acrescido da variação do PIB de 2 anos antes. O deputado argumenta que o trabalhador brasileiro tem influência direta na produção da riqueza do país e, portanto, é justo recompensá-lo.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, cobra a votação do projeto de lei que inclui entre as condicionalidades do programa Bolsa Família a aceitação de oferta de emprego por meio de programas públicos de colocação e recolocação profissional.
A maioria das pessoas que recebem Bolsa Família, elas não querem permanecer na pobreza, elas querem melhorar de vida, elas não desejam depender de auxílios do governo para a vida toda. Então, esse projeto seria uma possibilidade de se aproveitar esse tempo que a pessoa está na dependência do Estado, ela também buscar se profissionalizar, entender das necessidades comunitárias e, com isso, quem sabe, conquistar uma profissão digna que lhe garanta renda suficiente e que lhe dê a tão almejada independência financeira.
Alê Silva também defende a regulamentação da receita médica digital na rede pública de saúde. Ela observa que vários municípios ainda não prestam esse serviço e muitas pessoas, principalmente os usuários de medicamentos de uso contínuo, enfrentam dificuldades para renovar suas receitas.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirma que em 2021 vai continuar a luta contra o desmonte do Estado brasileiro e contra a privatização de setores estratégicos da economia para preservar a soberania nacional.
O deputado argumenta que a intenção do governo federal de privatizar empresas não contribui para a retomada econômica, nem é sinônimo de qualidade e eficiência. Daniel Almeida cita o apagão que atingiu o Amapá como exemplo de que a privatização não significa melhoria de serviços.
Nós sabemos que setores fundamentais, como o setor elétrico, onde houve privatização, só produziu danos. Tarifa da energia elétrica ficou mais cara, os serviços mais precários e a população mais vulnerável. Podemos observar o que aconteceu agora no Amapá, o apagão que aconteceu no Amapá. Lá tem um processo de privatização. Então, vamos continuar a batalha contra a privatização do setor elétrico. A Petrobras, que tem sido esquartejada, fatiada para vender, já venderam quase tudo. A área de transporte, as refinarias, a distribuição, né? Querem privatizar a Caixa Econômica, também estão fazendo já um fatiamento para privatizar os Correios, privatizar o setor de telecomunicação, enfim, querem entregar tudo.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta o veto presidencial à inclusão dos agricultores familiares entre os beneficiados do auxílio emergencial que garantiu uma renda mínima à parcela mais necessitada da população.
Segundo o Heitor Chu, 2020 foi um ano difícil para a agricultura brasileira, não só devido à pandemia, e os projetos aprovados no Congresso não foram suficientes para sanar os prejuízos.
No meu estado, Rio Grande do Sul, os prejuízos provocados pela seca dificultaram ainda mais a vida dos produtores. Buscamos medidas de apoio, como suplementação do programa de aquisição de alimentos, continuidade da merenda escolar durante a pandemia com compra direta da agricultura familiar, ajuste no laudo coletivo de perdas para agilizar a prorrogação de dívidas, preço do leite e a baixa oferta no programa de milho balcão no estado. Ações que ajudaram, mas não resolveram por completo. O Bolsa Estiagem, por exemplo, até hoje não chegou aos agricultores.
Devido aos incêndios no Pantanal em 2020, Dagoberto Nogueira, do PDT, apresentou projetos que suspendem o pagamento de financiamentos e repactuam os juros relacionados à atividade pecuária na região pantaneira dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Isso vai amenizar muito e vai possibilitar com que, de fato, eles cumpram com as suas obrigações. O incêndio foi muito amplo, a seca foi muito forte, animais mortos, represas secas, e esses produtores precisaram de vender os seus animais, quer dizer, outros não conseguiram plantar, o prejuízo lá foi muito grande. Então, nós estamos estendendo a mão através desse projeto para que esses produtores tenham condições de honrar os seus compromissos.
Dagoberto Nogueira acrescenta que o projeto, além de dar um alívio aos agricultores, também possibilita a recuperação das terras queimadas.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @CâmaraDosDeputados em cd.leg.br/TikTok. Educação.
Um documento que indica os projetos prioritários a serem votados pela Câmara na área educacional a partir de fevereiro está sendo entregue aos candidatos à presidência da Casa. Ouça os detalhes na matéria de Cláudio Ferreira.
Resultado de uma articulação dos integrantes da Comissão Externa do Ministério da Educação e da Frente Parlamentar Mista da Educação, a proposta estabelece um cronograma que começa neste semestre e vai até o fim de 2022 e defende a priorização desses projetos como um mecanismo para garantir o avanço das políticas educacionais nos próximos anos. Coordenador da comissão externa que acompanha as ações do Ministério da Educação, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, listou algumas dessas proposições consideradas essenciais.
São projetos muito importantes para o Brasil, como a implementação do Sistema Nacional de Educação, como vários projetos para alavancar a educação profissional brasileira, como o projeto de volta às aulas, para termos uma volta às aulas segura e adequada para os alunos do nosso país, e vários outros projetos que compõem alguns eixos de atuação na educação, que com certeza serão muito estruturantes para a gente alavancar a educação brasileira.
Cinco eixos de atuação estão no documento, chamado Carta de Compromissos para a Educação. São eles: as medidas para amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, governança e orçamento, educação profissional, científica e tecnológica, formação de professores e primeira infância. Além dos projetos citados pelo deputado Felipe Rigoni, a proposta é sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobre recursos financeiros para as adaptações que as escolas precisam fazer por causa da pandemia e sobre as despesas de universidades e institutos federais. Os parlamentares também colocam como prioridade a atualização do projeto que regulamenta o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Outra reivindicação é o compromisso de manter os recursos orçamentários para as pastas da educação e da ciência e tecnologia, além da recomposição de R$1,4 bilhão remanejados do Ministério da Educação e que devem afetar áreas como a distribuição de material didático e a modernização da educação profissional. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Emenda individual de Frei Anastácio Ribeiro, do PT, no valor de R$ 700 mil, foi destinada à construção da reitoria do IFPB, o Instituto Federal da Paraíba, em João Pessoa. Segundo ele, a obra já teve a ordem de serviço assinada.
Além de contribuir com esta obra, destinamos mais emendas para o IFPB. No total, nosso mandato destinou emendas no valor de R$ 2.393 mil para o IFPB. Essas emendas foram para as unidades de João Pessoa, Esperança e Picuí. Comunico que, além de contribuir com o IFPB, nós destinamos emendas para a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande. Ao todo, destinamos emendas no valor de R$ 5.300.000 para essas três instituições.
Frei Anastácio Ribeiro reitera a importância de investir na educação e destinar recursos de emendas parlamentares para a formação dos jovens.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.